Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Desejo a todas as senhoras e senhores deputados um ótimo 2023. É a primeira reunião que teremos então neste ano 2023, com a particularidade de estarmos ainda na mesma sessão legislativa. Vamos então dar início à nossa reunião, portanto, por acordo, marcamos para as 11 horas. Apesar da extensão da agenda, parece-me que perfeitamente execuível. Vamos então, o ponto 1, a aprovação das atas 64 a 67, foram distribuídas às senhoras e senhores deputados. Pergunto se sobre as mesmas há algum pedido de palavra. Não havendo objeções, colocarei as quatro atas à votação em simultâneo. Pergunto se há alguém que vota contra, não há. Se há alguém que se abstenha, não há. Estão aprovadas as atas constantes do ponto número 1 por unanimidade. O ponto 2 consiste na discussão e votação do parecer de um projeto de lei 380, 15ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, um projeto de lei do PSD, de revisão do regime CIFID 2 para a eliminação dos abusos e incentivo ao verdadeiro investimento para investigação, desenvolvimento, inovação tecnológica e transição energética, cujo deputado relator é o Sr. Deputado Carlos Pereira, que cumprimenta quem de imediato dou a palavra. Sr. Deputado, faça a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, votos de bom ano a todos os senhores deputados, o Sr. Presidente, obviamente. Este diploma do PSD, o que pretende basicamente é rever o regime CIFID, no fundo o sistema de incentivos que de alguma forma estimula a investigação e desenvolvimento, um sistema de incentivos baseado em benefícios fiscais, e portanto o PSD pretende rever esse sistema, diz o diploma, para eliminar abusos e incentivo ao verdadeiro investimento para investigação, desenvolvimento, inovação tecnológica e transição energética. O que pretende fazer basicamente é que essa revisão seja uma reforma de fundo do regime CIFID, segundo se pode ler no diploma. De alguma forma, diz o proponente que tem a intenção de vocacionar o regime para os incentivos efetivamente geradores e promotores de crescimento económico, pretende fazê-lo como? Por um lado, vedar a realização de aplicações relevantes aos fundos de investimento, esta é uma primeira nota. Por outro, criar uma taxa única de dedução, há aqui no sistema vigente uma taxa incremental, a ideia é passar a ter apenas uma taxa única. Pretende também o PSD que a Agência Nacional de Inovação, que é quem basicamente coordena este sistema de incentivos, possa apresentar relatórios que possam de alguma forma perceber a forma como está a ser utilizado este sistema de incentivos. E, por fim, propõe aumentar de 120% para 200% a majoração das despesas com pessoal que estão afetas à investigação e desenvolvimento. Este é basicamente o enquadramento que o PSD pretende dar ao novo CIFID, segundo a sua proposta. Em termos de enquadramento parlamentar, foram identificadas novas cinco propostas também sobre esta matéria. E, portanto, concluo basicamente dizendo que este diploma reúne os requisitos constitucionais e ambientais para ser discutido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Carlos Pereira, pergunto aos senhores e senhores deputados se alguém pretende usar a palavra. Sr. Deputado Carneiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitando também o início dos nossos trabalhos para desejar a todos um bom ano. E apenas para agradecer a elaboração do parecer, nós iremos votar favoravelmente o parecer do Sr. Deputado Carlos Pereira, portanto ele está fiel àquilo que consta do diploma proposto e portanto é apenas isso. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum Sr. Deputado pretende usar a palavra. Não sendo o caso, vou colocar à votação o parecer. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Cumprimento o Sr. Deputado Carlos Pereira, por isso agradecendo a disponibilidade. O ponto número 3 nós vamos adiar. A Sra. Deputada Carla Castro tem uma amabilidade de enviar um e-mail dando nota da sua impossibilidade de comparecer a esta reunião e disponibilizando-se para que a mesmo parecer pudesse ser discutido e votado. Sucede que não está agendado ainda e, portanto, não há razões para que não seja a Sra. Deputada a apresentá-lo. De qualquer maneira, agradecer a disponibilidade para o ver votado mesmo na sua ausência. Assim sendo, o ponto terceiro é adiado. O ponto número 4 é a apreciação da nota de admissibilidade e votação, nomeação de relator, sendo o caso da petição 73, 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa, para um estatuto de benefícios fiscais laico. A nota de admissibilidade foi distribuída às senhoras e senhores deputados. É proposta a sua admissão, e, portanto, é a pergunta inicial que eu faço. Pergunto relativamente à admissão, quer dizer, pergunto, obviamente, antes, se alguém se quer pronunciar sobre a petição, mas não sendo o caso, uma vez que ela é inequívoca, inteligível e inequívoca, é proposta a sua admissibilidade. Portanto, primeira decisão, pergunto se alguém se opõe à sua admissão, portanto, se alguém vota contra a admissão, não há, e se alguém se abstém, não há, portanto, está admitida, e, assim sendo, estando admitida, nos termos também constam da nota, terá que ser obrigatória a nomeação da relatora, aliás, é a única obrigatoriedade que decorre das circunstâncias formais desta petição, e, assim sendo, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista indicar um relator. Pergunto ao Sr. Deputado Miguel Cabrita se está em condições de o fazer. Faço favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Antes de mais, cumprimentá-lo a todos, desejar também um bom ano. Sobre este ponto e indicação de um relator, nós faremos chegar ao longo do dia. E eu aproveitava este momento, se me permitir, para sinalizar que nos pontos da ordem de trabalhos em que relatores do PS serão indicados, que o faremos ao longo do dia. Os pontos 4, 6, 9, 12, 13, 18 e 23. Portanto, são vários pontos de ordem de trabalhos. Nós faremos chegar ao longo do dia estas indicações de nomes. Muito obrigado.
Mas então, atendendo aqui, antecipando-me já, trata-se vários, Sr. Deputado Miguel Cabrita, trata-se de vários, e também a mesma observação é feita relativamente ao PSD, vários destes projetos estão agendados para discussão no plenário dia 6, e como foi acordado, estamos à espera da nota técnica, e portanto que os serviços estão a ultimar, e portanto já... preliminarmente já foi distribuído, e o acordado é precisamente que pudéssemos estar em condições de votar os pareceres antes de dia 6. Sucede que, como sabem, dia 6, a minha intenção inicial era agendar uma reunião da COF para as 9h30 de dia 6, mas houve uma alteração de agendamento e o plenário iniciar-se-á às 9. Assim, tudo recomenda que a aprovação dos pareceres seja feita amanhã ou após plenário, que é um plenário algo extenso, atendendo que é de discussão da moção de censura, ou às 14h30, se fosse execuível, eu creio que seria, mas o que lhe pergunto, se ainda vai indicar o relator, se está em condições, penso que sim, de indicar, podemos agendar para às 14h30 da manhã, e a mesma pergunta será feita ao PSD, mas de qualquer maneira ao PSD ainda vou distribuir. Portanto, da parte do PS, mesmo indicando, estará em condições de amanhã às 14h30 podemos agendar, e com a única ponto de ordem de trabalhos é precisamente a aprovação destes pareceres. Portanto, o ponto 5, que é também relativamente para projetos de lei que estão agendados para dia 6, discussão do relator de parecer do projeto de lei 422, 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa do Bloco de Esquerda, que elimina os benefícios fiscais atribuídos no âmbito do CIFIDA, fundos de investimento e contribuições para fundos de investimento em capital de risco ou na aquisição de participações sociais. O seu relator cabe ao Grupo Parlamentar do PSC. Pergunta ao Sr. Deputado do Carneiro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, antes de me pronunciar sobre a nomeação do relator, que se entendermos que deve ser feito, então ficaria para o final do dia, até ao final do dia nós enviaremos. A questão que eu coloco é se os proponentes dos diferentes projetos veriam alguma objeção, algum problema em que não se fizesse o parecer sobre estes, uma vez que isto vai ser discutido já na sexta, e portanto, pelo que eu percebi, teríamos que fazer os pareceres todos para amanhã, é isso? Pois, eu acho que isso devia ser equacionado, se vale a pena fazer o parecer ou não, não é?
Está certo, mas estará recordado que ainda em 2022 se colocou a questão de haver nota técnica ou não, porque os serviços também, como sabe, dispõem de 15 dias e que coincidia precisamente com a data de hoje, e portanto só houve, digamos, uma pressão adicional para os serviços cumprirem os 15 dias, precisamente porque da parte da Comissão haveria interesse em fazer aprovar os pareceres. Portanto, digamos que é o nosso correspectivo, seria, confesso, algo desagradável termos pressionado para haver nota técnica e depois a nota técnica não conduzir a nenhum parecer. E, portanto, eu apelava que pudesse ser feita uma nota técnica. Portanto, da parte do PS dizem que o parecer estará em condições de estar aprovado até amanhã e, portanto, se puder, agradecia que da parte do PS também houvesse.
Sim. Sim. Obrigado pelo esclarecimento. Eu não tenho a certeza se quando levantamos a questão se já existiam os arrastamentos todos para a discussão do dia 6, sinceramente já não me recordo, mas pelo menos o projeto do PSC estava agendado e sobre ele o parecer foi feito, não é? E foi, acabamos de o aprovar. Da nossa parte, nós poderemos fazer esse esforço, não é? Não há problema nenhum. Agora acho é que poderia ser dispensado, manifestamente, não é? Mas se a Comissão entender que é absolutamente essencial, nós também o faremos, naturalmente.
E tem já tem um relator? Também até ao final do dia, pronto. O ponto 6, o Sr. Deputado Miguel Cabrita já referiu, portanto, relativamente ao projeto de lei 424, 15ª legislatura do PAN, cria incentivos ao investimento empresarial na sustentabilidade ambiental, procedendo à alteração do Código Fiscal de Investimento e Decreto-Lei 8 de 2007, a 7 de janeiro. Cabe ao Grupo Parlamentar do PS, que indicará até ao final do dia e, portanto, estará em condições de o votar amanhã. E o ponto 7 é exatamente a mesma questão, presumo também que o PS indique até ao final do dia a designação do relator de parecer do projeto do PCP 431-15, primeira sessão legislativa, que extingue o CIFID e atribui os respectivos recursos financeiros a políticas de investigação, desenvolvimento e de procedendo à 7ª alteração ao Decreto-Lei 162-2014, 31 de outubro. O Sr. Deputado Carneiro também é a mesma questão, portanto, indicará até ao final do dia. O ponto 6, ponto 7, perdão. É mesmo, pronto, são estes três que estão agendados para dia 6. Pronto. Ponto 8. Designação de um relator de um parecer do projeto de lei 434, 15ª legislatura do PAN, que procede à criação de mecanismos de transparência relativamente às taxas cobradas no âmbito estadual das autarquias locais, assegurar a avaliação técnica independente das contrapartidas associadas à cobrança de cada uma das taxas existentes no âmbito estadual, cuja indicação cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Até ao final do dia será indicado, como refere o Sr. Deputado Miguel Cabrita. O ponto 9 é também a designação do relator de um projeto de lei, desta feita, o 435-15, primeira sessão legislativa do Chega, primeira alteração ao Decreto-Lei 9-2021, de 29 de janeiro, que identifica o regime de recolha de meios de prova, que indica, cabe ao Grupo Parlamentar do PS, portanto, também indicará até ao final do dia. O ponto 10 é uma designação do relator do parecer do projeto de lei, também do Chega, 436-15, primeira sessão legislativa, que isenta de IVA os bens alimentares essenciais. Desta feita, cabe ao Grupo Parlamentar do PSD, pergunta ao Sr. Deputado Miguel Carneiro, também ao final do dia indicará o deputado relator. A designação, ponto 11, perdão, a designação do relator do parecer do projeto de lei 459-15ª legislatura, primeira sessão legislativa do Bloco de Esquerda, que estabelece a amnistia pelo incumprimento de pagamento de taxas de portagem, que cabe ao Grupo Parlamentar do Chega. Senhor Deputado Rui Afonso, pergunto se está com você.
Antes de mais, bom dia, bom ano a todos os colegas. Tenho que ser eu.
Ao Senhor Deputado Rui Afonso, o relator deste parecer. O ponto 12 é a designação de um relator de um parecer do projeto de lei 415 do PAN, que aprova um regime excepcional de endividamento municipal aplicável às despesas destinadas a fazer face aos prejuízos causados pelas situações de cheia ocorridas em dezembro de 2022. Cabe ao Grupo Parlamentar do PS fazê-lo, também ao final do dia indicará. No final do dia, aviso os serviços que serão enxameadas de comunicações no final do dia. Também no final do dia, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista indicará o ponto 13, a designação de relator do parecer do projeto de lei 439, 15ª legislatura, primeira sessão legislativa do Chega, que altera o Código Fiscal de Investimento, procedendo à revisão do sistema de incentivos fiscais em investigações e aumento empresarial. O ponto 14, A comissão competente é a sexta e, portanto, caberá ao grupo parlamentar do PSD indicar um relator se houver deliberação sobre a emissão de parecer do projeto 427, 15ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, da Iniciativa Liberal, que altera o valor das coimas aplicáveis por contornações relacionadas às transgressões ocorridas em matéria de infraestruturas rodoviárias, onde seja devido o pagamento de taxas de portagens. Pergunto ao Sr. Deputado Carneiro.
Obrigado, Sr. Presidente. A questão que eu coloco aqui é, uma vez que vai haver obrigatoriamente o parecer da Comissão de Economia, se não podemos dispensar que é aquilo que eu proponho, não é?
Pronto. O grupo parlamentar a quem caberia indicar relator entende que seria dispensável e, portanto, pergunto que se alguém quer assumir a essencialidade do, a indispensabilidade do parecer, portanto, não sendo, portanto, a Comissão delibera dispensar a emissão de parecer, uma vez que a Comissão competente de Economia sexta o fará. A mesma pergunta se terá que fazer ao grupo parlamentar do PCP, relativamente ao ponto 15, que é desta feita, relativamente ao projeto de lei do LIVRE, 443, 15ª, 1ª Sessão Legislativa, que introduz medidas promotoras de transparência e informação pré-contratual relativa à comercialização à distância de serviços financeiros. Portanto, é também um projeto de lei que terá para ser da 6ª Comissão. Pergunto, Sr. Deputado, faz favor, Eduardo Alves.
Sr. Presidente, eu parece-me que neste caso pode haver interesse desta comissão em haver parecer, tratando-se de serviços financeiros, é uma matéria de direito do consumidor, nesse aspecto está na comissão na sexta, mas dedicando-se especificamente a serviços financeiros, parece-me que faz sentido que haja um parecer nesta comissão, não faço propriamente grande questão de o fazer, mas considero que é útil que se faça e, portanto, disponibilizo-me para o fazer.
Então, muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, o Sr. Deputado Duarte Alves será o relator deste parecer. É um parecer que está agendado para dia 12, portanto, na próxima reunião, não amanhã, porque amanhã faremos só para a aprovação dos pareceres para dia 6, e, portanto, será o Sr. Deputado Duarte Alves. O PAN não está aqui, mas relativamente ao projeto...
Presidente, estou aqui.
Ah, peço desculpa. Costuma estar sentada noutro local, peço imensa desculpa, senhora deputada. Mas estava a dizer o ponto 16, portanto é a mesma questão. Primeiro uma deliberação sobre a emissão de parecer do projeto de lei do Bloco de Esquerda 450, 15ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, que altera a competência para a instrução de processos relativos ao não pagamento de taxas de portagem, que aprova o regime sancionatório relativo às transgressões em matéria de infraestruturas rodoviárias, onde seja devido o pagamento de taxas de portagem. Se o relator que seria a senhora deputada Inês Sousa Real, de qualquer modo, pergunto primeiro sobre a deliberação de emissão de parecer. Portanto, senhora deputada Inês Sousa Real, faz favor.
Sr. Presidente, eu tenho a ideia que foi recentemente distribuído, portanto o mesmo ainda não está pronto, mas assim que oportunamente trarei à comissão.
Ah, então este parecer, certíssimo, portanto, já a senhora deputada Inês Sousa Real fará o parecer relativamente a este projeto de lei. Temos também uma, desta feita, perguntar ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre a emissão de parecer do projeto de lei do PCP, 452, 15ª Legislativa, que um regime chamado de proteção da habitação própria face ao aumento dos desencargos com o crédito à habitação. A senhora deputada Mariana Mortágua, parece-me pertinente, mas a senhora deputada...
Não sei se me cabe a minha decisão sobre se deve ou não ser emitido um parecer acerca desta iniciativa. Não sei se me cabe a minha decisão sobre se deve ou não deve haver parecer acerca desta iniciativa. Havendo parecer, é óbvio, se ele foi entregue ao Bloco de Esquerda, estará em elaboração.
Muito bem, senhora deputada, agradeço. Eu estou só a dizer é que a deliberação primeira, essa deliberação sobre a emissão, que é uma pergunta que se faz cada vez que é uma competência conexa. Relativamente à pertinência, parece-me que todos nós reconhecemos que é uma matéria que, de facto, tem a ver com a Comissão dos Orçamentos e Finanças. Mas se a senhora deputada suscitar... Não, é sempre... Por regra, nós emitimos parecer. Não o fazemos quando excepcionalmente, como foi o caso referido pelo Sr. Deputado Carneiro há pouco, que razões atendíveis, partilhadas por todos. Ponto 17 não, está agendado. Não consta do. Não, não está. Não, ainda não está agendado, mas, portanto, certeza. O ponto 18 é uma deliberação sobre um escrutínio de uma iniciativa europeia, desta feita a proposta da Comissão 721 de 2022, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu do Conselho relativa a taxas e emolumentos cobrados pela Agência Europeia de Medicamentos, que altera o Regulamento 745 de 2017 do Parlamento Europeu e do Conselho e revoga o Regulamento 296/95 do Conselho e o Regulamento 651 de 2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, cuja indicação cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Creio que será então indicado até ao final do dia o relator. Senhoras e senhores deputados, eu propunha fazermos uma ligeira alteração à ordem de trabalhos, passávamos para o ponto 23 e 24, que é só designação de relatores. A designação de relator, portanto, não havendo objeções, fazemos só esta alteração, porque parece-me que os outros pontos têm afinidade. O ponto 23, a designação de relator do parecer do projeto de lei do PAN 418, 15ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, que possibilita a aplicação do IVA zero à aquisição de bens essenciais durante o ano de 23, cabe ao Grupo Parlamentar do PS Sindical e indicará então até ao final do dia. O senhor deputado Rui Tavares do Livre é o relator designado para a proposta de lei 56, 15ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, uma proposta do Governo que estabelece o regime aplicável às startups e scale-ups, altera o regime de tributação dos planos de opções para trabalhadores de startups e empresas do setor da inovação e reforça o sistema de incentivos fiscais em investigação do desenvolvimento empresarial. E, portanto...
Sim, Sr. Presidente. Que eu creio que vou ter de requerer aos serviços de tradução do Parlamento para conseguir perceber os anglicismos todos no título do projeto de lei, mas...
Certíssimo. Presumo que na nota técnica será feita uma adenda,
espero que sim,
uma adenda na nota técnica.
Um glossário...
Muito bem, senhores deputados.
Bom, empresariales português.
Está feita, estão feitas... as designações e distribuições de relatores e, portanto, sobram-nos os pontos 19, 20, 21 e 22. Eu perguntava, antes de iniciar o ponto 19, se a sua discussão pode ser conjunta os pontos 19, 20, 21 e 22, ou se entendem que deve ser feita sequencialmente, embora me pareça manifesto que a temática é a mesma e, portanto... Portanto, procederemos à discussão dos requerimentos. Sr. Deputado Duarte Alves, alguma objeção?
Sr. Presidente, antes de começarmos essa discussão, eu penso que seria importante deixarmos claro que em relação aos vários requerimentos que incluem aqui matérias que são de outras comissões...
Eu ia pronunciar-me sobre
isso. Ah, ia-se pronunciar sobre... Então,
a minha questão é se podemos discuti-los em conjunto. Pronto. Então, relativo... Penso que é assente que a conexão da matéria, portanto, recomendo a sua discussão em conjunto. Serão, obviamente, votados separadamente, mas a sua discussão será feita em conjunto. Eu queria apenas referir, talvez vá ao encontro da observação do Sr. Deputado Duarte Alves, que atenta à distribuição das competências das comissões, e aliás tive a oportunidade de encontro informalmente em que me cruzar com o Sr. Presidente da Comissão de Economia e ter transmitido, e penso que consensualizado o mesmo, que relativamente às audições suscetíveis de serem aprovadas nesta comissão, elas se restringem ao Sr. Ministro das Finanças e à Sra. Secretária de Estado do Tesouro. E, portanto, todas as demais, não competindo à Comissão de Orçamento e Finanças, ou melhor, ao contrário, competindo em exclusiva à Comissão de Orçamento e Finanças, a apreciação da tutela política no âmbito do Ministério das Finanças sobre a função assim do Estado ao Sr. Ministro das Finanças e aos Srs. Secretários de Estado do Ministério das Finanças, essa discussão e votação é feita na Comissão de Orçamento e Finanças. Se aprovada nos termos que estão requeridos, uma vez que está solicitada a sua audição conjunta, contactarei o Sr. Presidente da Comissão de Economia, se for o caso, para a sua realização. Relativamente às demais audições, penso que isso ocorrerá na Comissão de Economia e, portanto, também seremos contactados, se, não faço a mínima ideia, por sei que terá, ter-se-á iniciado a reunião antes desta, portanto, não sei qual foi a sorte desses requerimentos, mas, de qualquer maneira, o que eu transmiti ao Sr. Presidente da Comissão de Economia é que não faria, estava fora de causa fazer a aprovação numa comissão de matéria que não é da competência da Comissão, e esperava o mesmo da Comissão de Economia. Portanto, o Sr. Deputado Duarte Alves, penso que era essa a sua observação. Portanto, o que estará aqui em discussão, portanto, e votação, quer dizer, em discussão estará o que os senhores deputados entenderem. Em termos de votação, estará a audição do senhor Ministro e da senhora Secretária de Estado do Tesouro. Sendo certo que, relativamente à senhora Secretária do Tesouro, penso que já deixará de ser hoje. Portanto, essa também, enquanto tal, já não há utilidade, digamos, nessa exata qualidade. Senhoras e senhores deputados, portanto, com este esclarecimento, dava a palavra a quem solicitar. Penso que, por ordem de entrada, o primeiro requerimento é do Chega. Portanto, Sr. Deputado Rui Afonso, dá-lhe a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente.
Peço desculpa, damos 3 minutos para apresentações ou...
Vou falar basicamente...
Não, é só uma questão de organização dos trabalhos. Podemos não dar tempo, mas acho que é recomendável... Hã? O bom senso nesta comissão corre sempre bem. Portanto, vamos todos confiar no bom senso. Sr. Deputado Rui Afonso, para exercer o bom senso em primeiro lugar, faz favor. Não.
Vai ser rápido, penso que já é um caso, já será um caso bastante escrutinado, pelo menos na opinião pública. Eu acho que é importante nós pensarmos que o facto de ter havido demissões que não podem estancar este tipo de processos, acho que devem ser processos que devem ser levados até ao fim, são processos que minaram e que estão a minar a credibilidade do Governo e da própria Assembleia da República. E eu acho que é importante, de toda a forma, e para esclarecer e numa atitude de transparência, realmente nós ouvirmos o Sr. Ministro das Finanças e a Sra. Secretária de Estado do Tesouro. Conforme foi dito, portanto, nós consideramos que tenha havido um conjunto de situações que têm posto em causa a própria instituição da Assembleia e do Governo, e entendemos por bem que realmente devia haver um escrutínio e conforme é nosso papel realmente de tomarmos este caso e no fundo darmos um sinal claro à população e aos nossos eleitores que efetivamente estamos aqui e enfim, de uma forma séria e que não bastam por isso, simplesmente as pessoas se demitirem ou serem demitidas para realmente os casos ficarem sem qualquer tipo de solução à vista. Acho que é uma matéria que realmente importa porque a TAP é uma empresa que foi intervencionada. É uma empresa que está neste momento ainda em dificuldades, embora este ano parece que vão apresentar resultados positivos, mas de qualquer das formas acho que é importante, de toda a forma, e face realmente ao volume da indemnização, face ao facto de realmente o caso ter sido muito pouco esclarecido em sede do Governo, de realmente nós levarmos isto pronto, e apurarmos realmente as consequências e percebemos exatamente o que é que se passou. Acho que é um sinal que todos nós devemos dar, no fundo, para sentirmos realmente que existe transparência no processo. Para ter só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. E, portanto, no mesmo princípio, dava agora a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou dispensar quaisquer considerações sobre este processo, apenas explicar que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda requeriu a vinda da CEO da TAP e do Ministro das Infraestruturas na Comissão de Economia e na Comissão de Orçamento e Finanças, a vinda do Ministro das Finanças e da Secretária de Estado do Tesouro, ainda, ao que parece, Secretária de Estado do Tesouro. Achamos que, mesmo deixando de o ser, deveria ser convidada a comparecer à Comissão de Orçamento e Finanças para prestar esclarecimentos. É óbvio que o Parlamento tem o direito, e mais do que o direito, tem o dever de fazer o escrutínio deste processo. Eu, na realidade, quero é chegar à parte em que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fará a sua intervenção para, enfim, ver se o Partido Socialista adotará a mesma postura que adotou na Comissão de Economia, que foi chumbar todos estes requerimentos, impedindo que o Parlamento possa fazer o seu escrutínio.
Obrigado, Sra. Deputada. Na mesma princípio, dava agora a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, este processo da TAP, os últimos dias, tem-nos demonstrado a necessidade de esclarecer um conjunto de questões que não estão esclarecidas, apesar das substituições que existiram no Governo e que ainda estão em curso. Nós estamos a falar de uma empresa pública, onde foram injetados, ou irão ser injetados, no total 3,2 mil milhões de euros. Estamos a falar da existência de uma indemnização de 500 mil euros. Estamos a falar da existência de acordos confidenciais feitos por escritórios de advogados e não pelos serviços jurídicos da TAP. Estamos a falar do modo como os gestores públicos são escolhidos. Existe uma dança e uma rotação de cadeiras. A pessoa que não serve para a TAP já serve para a NAVE, depois serve para a Secretaria de Estado. Não se percebe quais são os critérios que levam à escolha destas pessoas e muito menos porque é que alguém haveria de receber uma indemnização quando depois vai exercer funções numa outra empresa pública e mais tarde na Secretaria de Estado. E a agravar tudo isto, nós constatamos que o senhor Ministro das Infraestruturas decidiu tirar, enfim, ilações de tudo isto que aconteceu. Também não se percebe exatamente as ilações que decidiu tirar, os fundamentos da mesma, se tem a ver com guerras internas do PS ou o futuro da liderança do PS ou não, mas o que é certo é que isto não pode condicionar o exercício da gestão pública e o uso dos dinheiros públicos, e o Sr. Ministro das Finanças naturalmente também não se pode pôr de fora de vir ao Parlamento esclarecer tudo aquilo que tem que ser esclarecido. E, portanto, choca-nos que ainda há pouco o Partido Socialista tenha chumbado todos estes requerimentos na Comissão de Economia e esperamos que aqui os deputados do Partido Socialista, com mais bom senso, possam decidir de modo diferente, porque senão aquilo que nós vamos constatar é que, mais uma vez, o PS decide esconder-se atrás do biombo da maioria. E, portanto, omitindo o esclarecimento, fugindo às responsabilidades, e, portanto, ingerindo os interesses do Estado e dos dinheiros públicos e da escolha de membros de órgãos públicos, da forma como lhes apetece, sem dar cavaco a ninguém. E, portanto, nós achamos que é absolutamente essencial a aprovação destes requerimentos. O nosso requerimento propõe uma audição conjunta, se ela vier a ser aprovada, com a Comissão de Economia, de um conjunto de personalidades, a ex-administradora da TAP, Alexandra Reis, o Presidente da Comissão Executiva atual, o Presidente do Conselho de Administração da TAP, o Ministro das Infraestruturas, que também o deixará de ser, e o atual Ministro das Finanças. Para nós é evidente, naquilo que compete à Comissão de Orçamento e Finanças, e para terminar, que a audição do Ministro das Finanças é absolutamente essencial, porque o Ministro das Finanças tem responsabilidades e tem esclarecimentos a prestar ao Parlamento. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E, portanto, para concluir na apresentação dos requerimentos, o Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento do PCP expressa aquela que é a nossa posição sobre aquilo que aconteceu e que originou toda esta situação e o profundo contraste entre a situação laboral que se passa na TAP e os privilégios e vantagens que são dados a quem executa e quem executou essa política de ataque aos direitos dos trabalhadores e que acabou por sair da empresa com uma indemnização absolutamente inaceitável. E, portanto, sem me alongar mais em comentários sobre a situação em concreto, gostaríamos de reafirmar aqui a necessidade de a Assembleia da República escrutinar a ação do Governo sobre este processo todo e, se o argumento do Partido Socialista na 6ª Comissão, na Comissão da Economia, foi o argumento de que precisamos de esperar pela inspeção da IGF para podermos fazer esse escrutínio relativamente à TAP, relativamente àquilo que é a tutela da TAP, esse argumento verdadeiramente não colhe ou não faz qualquer sentido aplicado ao Ministério das Finanças. Porque em relação ao Ministro das Finanças, nós não temos que esperar por nenhuma inspeção da IGF para escrutinar aquilo que foi a forma como o Ministro das Finanças nomeou para a Secretaria de Estado do Tesouro, ou seja, para a tutela financeira da participação do Estado na TAP, alguém que saiu da empresa naquelas condições. E é preciso esclarecer se sabia essas condições em que saiu da empresa, e se sabia é grave, ou se não sabia, e nesse caso ainda mais grave se torna. E, portanto, o apelo que aqui deixamos é que o Partido Socialista não se refugie em argumentos que não fazem qualquer sentido e que aprove este requerimento do PCP para que o Ministro das Finanças possa ser ouvido sobre uma situação que não tem nada a ver com nenhuma inspeção. Tem a ver com uma decisão política de nomeação de alguém em determinadas condições que são conhecidas e que não é preciso nenhuma inspeção para se conhecer e, portanto, é necessário questionar o Ministro das Finanças acerca da forma como foi feita essa nomeação e que conhecimento é que tinha da forma como a pessoa que foi nomeada, a doutora Engenheira Alexandra Reis, saiu da empresa que depois viria a tutelar do ponto de vista financeiro. É esse o requerimento do PCP e é essa a esperança que temos que, contrariamente ao destino que teve na Comissão da Economia, possa ser aprovado e possamos aqui ouvir o Sr. Ministro Fernando Medina acerca desta matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Portanto, os requerimentos foram já apresentados pelos seus proponentes. Estava agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, que a pede. Faça favor.
Queria, não repetindo argumentos que já foram usados e com os quais concordo completamente, enfatizar que, pelas ramificações de que este caso se reveste, entre outras, na gestão da TAP e na diferença de tratamento absolutamente gritante entre trabalhadores e gestores no setor empresarial do Estado, no setor público, a atenção que ele gerou por parte da população e a que nós também devemos responder, por parte da sociedade e da opinião pública, faz com que o rombo na credibilidade para a Assembleia enquanto instituição, para esta Comissão e, evidentemente, para o grupo parlamentar que, caso o venha a fazer, chumbe estes requerimentos, será muito maior do que quer que seja que possa ser dito no decurso de tais audições e, portanto, instar a que todos os grupos parlamentares e partidos representados nesta Comissão aprovem estes requerimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Segue-se agora o Sr. Deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como já foi referido, este debate já ocorreu na Comissão de Economia, poucos minutos atrás. Eu queria dizer, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que nós compreendemos os requerimentos que deram entrada, no sentido de escrutinar todas as circunstâncias em que ocorreu a indemnização da Sra. Engenheira Alexandra Reis. Queremos dizer que esse debate e o escrutínio está a ser feito. É bom lembrar que hoje, além de todo o debate que tem vindo a ser feito nos últimos dias e que tem levado ao surgimento de informações que não tínhamos conhecimento numa fase inicial, é bom lembrar que teremos um debate de urgência hoje e teremos uma moção de censura amanhã, precisamente com origem nestas circunstâncias. E, portanto, não há nenhum blackout, digamos assim, ou escrutínio sobre estas matérias. Por outro lado, algumas questões que foram aqui colocadas, por exemplo, o Sr. Deputado do PCP dizia que, é preciso perceber o Ministro das Finanças o que é que sabia sobre esta matéria. Nós precisamos ter mais informações, isso é muito importante, porque o Ministro das Finanças já disse que não sabia. Nós podemos sempre dizer, mas sabia, e o Sr. Ministro das Finanças dizia, não sabia, nós não sabíamos aqui. Era um debate, de facto, redundante do ponto de vista daquilo que é o interesse para os portugueses numa situação que preocupa a todos, preocupa o grupo parlamentar e quer ser escrutinado. Além disso, é preciso dizer que nós estamos num contexto diferente do que o contexto em que os requerimentos entraram. Os requerimentos entraram e houve, como julgo que todos os senhores deputados e os partidos aqui presentes sabem, consequências políticas na sequência desse caso. Houve um ministro que se demitiu, um secretário de Estado que se demitiu, que disse que conhecia e não informou o ministro, não tendo sido informado, assumiu a responsabilidade política de se demitir, o ministro das Infraestruturas, e, portanto, não é verdade que não tenha existido consequências políticas e que o assunto não esteja a ser tratado com o cuidado que deve ser tratado, tendo em conta, naturalmente, a dimensão da questão e do problema que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, obviamente, reconhece e, diga-se em bom da verdade, não mete cabeça na areia. Julgamos que, apesar de tudo, é muito relevante que novas informações possam ser adicionadas a este caso, sob pena de continuarmos a fazer um debate redundante sobre o tema. Nós queremos esclarecimentos mais finos possíveis sobre aquilo que se passou, no sentido de, naturalmente, e é essa a responsabilidade também da Assembleia da República, poder haver consequências políticas. Aquilo que nós dizemos é que os senhores ministros, ainda ministros das Infraestruturas também e da Habitação, exeraram um despacho a solicitar informações adicionais às Inspeção Geral de Finanças, consideramos que essas são fundamentais para nós podermos fazer um debate sério, responsável, com consequências, caso elas tenham que ser tiradas, sobre esta matéria. E, conforme já disse na outra Comissão de Economia, na Comissão de Economia há pouco tempo, poderá eventualmente até surgir a necessidade de poder eventualmente ouvir mais pessoas. Digo assim, é bom da verdade que tenho a certeza que os partidos aqui presentes, os senhores deputados, mal esse relatório da Inspeção Geral de Finanças for conhecido, quererão com certeza ouvir estas pessoas. E, portanto, parece-me que é do mais elementar bom senso que, sem naturalmente parar o escrutínio, esperar que a Inspeção Geral de Finanças apresente o relatório para, de alguma forma, ouvir essas pessoas. O compromisso do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é que ouviremos as pessoas com os dados todos que precisamos ter para uma avaliação séria, responsável e competente sobre esta matéria. Não fugiremos a essa avaliação, como já não fugimos àquilo que sabíamos. Toda a informação que soubemos e que foi relevante para levar a consequências políticas, elas ocorreram, conforme sabem. Nós temos menos um secretário de Estado do Tesouro e menos um ministro das Infraestruturas e menos um secretário de Estado, precisamente porque fizemos uma avaliação dessa situação, com responsabilidades, e, portanto, faremos o mesmo conforme surgirem novos dados diferentes daqueles que conhecemos hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que estamos em condições de votar o requerimento, pergunto eu. Já todos os grupos parlamentares se pronunciaram e, portanto, como há pouco referi, eu vou colocar à votação a audição da Sra. Secretária de Estado do Tesouro e a audição do Sr. Ministro das Finanças, que são as duas, os dois cargos da jurisdição, digamos assim, ou melhor dito, da área de competências da Comissão de Orçamento e Finanças. Pergunto se coloca à votação estas duas entidades em separado ou conjuntamente. Pode ser conjuntamente. Se faço uma votação para o Ministro das Finanças e outro para a Secretaria de Estado do Tesouro, posso fazer conjuntamente. Todos me estão a sinalizar que essa votação pode ser feita conjuntamente e, portanto, será posta à votação assim. Então, senhoras e senhores deputados, relativamente aos vários requerimentos, aliás, à exceção do Grupo Parlamentar do PCP, que só solicita a audição do Sr. Ministro das Finanças, mas, portanto, relativamente à audição da Sra. Secretária de Estado do Tesouro e do Sr. Ministro das Finanças, pergunto quem vota contra. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista vota contra. Quem se abstém? Não há abstenções e, portanto, todos os demais grupos parlamentares votaram a favor e está rejeitada a audição nos termos em que acabo de referir a palavra ao Sr. Deputado do Carneiro. Faça.
Sr. Presidente, nós lamentamos o resultado desta deliberação e, portanto, ao abrigo do artigo 104 do Regimento, queremos transformar a audição do Sr. Ministro das Finanças em requerimento protestativo do PSD e, portanto, era isso que gostaríamos de acrescentar e esperar que, dessa forma, seja possível obter os esclarecimentos que o rolo compressor da maioria não quer permitir. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Os termos do artigo 104, número 3 do Regimento da Assembleia da República, qualquer das entidades referidas no 102 pode ser ouvida putestativamente. Eu só ia solicitar se depois formalizava, portanto, tenho que fazer a referência ao artigo, mas portanto, está anunciado que foi requerido já putestativamente a audição do Sr. Ministro das Finanças, portanto, a mesa fica só à espera da formalização e como requerimento putestativo que é, não está sujeito a discussão nem a votação, portanto será formalizada essa questão. Penso que sobre este ponto já não há. O Sr. Deputado Mariano Mortágua saiu, mas está relacionado com os outros assuntos, que é o seguinte. Pedia só a vossa atenção para três notas nos outros assuntos. Uma, há pouco os senhores deputados que aqui estavam tomaram conhecimento, portanto, relativamente à Lei do Orçamento de Estado, ela foi publicada com um lapso manifesto relativamente aos mapas, portanto, foi detectado, portanto, independentemente de vir a ser detectado algum erro ou não do articulado, houve um lapso nos mapas e que será corrigido oficiosamente pela DAPLEN, portanto houve um ficheiro que foi enviado que não correspondia ao que tinha sido aprovado. Ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e felicitando pela indicação do Sr. Deputado Hugo Pires como Secretário de Estado do Ambiente, suscita-nos uma questão, que ele era relator de uma petição cuja premência é muito solicitada e que estaria, aliás, em condições de ser agendada para a próxima reunião, que é a petição 23, 15ª Legislatura. Solicitava que se tivesse porventura feito já essa petição, que alguém se encarregasse de apresentar, e se não fosse o caso, que fosse indicado. Antes, creio que não pode tomar posse ainda sem apresentar primeiro a petição. Portanto, só dava essa nota, porque de facto já passou algum tempo. Último ponto, e também tem a ver com o putestativo, que é o seguinte: nós para a semana, esta semana, por razões de conhecimento de todos, penso que é ingerível, quer dizer, já vamos ter trabalhos parlamentares muito sobrecarregados. Para a semana temos a audição da Comissão Executiva da Caixa de Geral de Depósitos às 10h30 da terça, e a audição do Banco de Portugal da parte da tarde às 16h30. Teremos a nossa reunião ordinária, portanto, perguntarei tentarei arranjar com o Sr. Ministro das Finanças a disponibilidade da agenda, portanto, sugerir-lhe-ei de imediato a quarta-feira, no pressuposto da formalização. Formalização chega. Sim, claro. De qualquer modo, depois, essa audição, não sendo possível, estou-me a antecipar apenas, e sobretudo ao partido proponente, eventualmente após os plenários de... Eu não sei se para a semana, e também o deputado Eduardo Pacheco aqui está, que veio da conferência de líderes, não sei se os plenários da próxima semana, tirando obviamente o de sexta, são com deliberativos, ou seja, são votações. É que se não houver, podemos solicitar ao par, que no decurso... Dependendo de... Ah, não, então isso está fora de causa.
Não, é só essa questão de podermos sair mais cedo do plenário, às vezes pode não ser muito
gerível. Não, claro, depende da agenda, é evidente. Se tiver, basta envolver os trabalhos dos deputados, certo. Só dizer é que se houver votações, está a priori excluído. E, portanto, porque depois, na outra semana, temos, só para recordar, a audição do Tribunal de Contas na terça à tarde, mas também teríamos a terça de manhã totalmente disponível, é verdade. A audição do SES na quarta de manhã, de dia 18, e a audição do Secretário de Estado do Tesouro, o novo, na sobre a Conta Geral do Estado, no dia 25. São estas notas. Depois, no dia 20, 30 e 31, haverá jornadas parlamentares do PCP, certo? Sr. Deputado Duarte Alves, ainda pronto. Teremos que encontrar uma data. Sim. Não, percebe-se que o putestativo tem a ver com a pertinência do tema. Sr. Deputado Carneiro, outros assuntos?
Sr. Presidente, só para pedir que esta audição seja conjunta com a economia, não é? Porque o pressuposto é esse, não é? O pressuposto é, ou seja, um dos pressupostos que está no requerimento é que sejam convidados, se quiserem estão, se não quiserem não
conjunta
estão.
Conjunta não será, porque é putestativa, mas será informada a Comissão de Economia.
Isso, exatamente.
E depois, dependendo de deliberação, Comissão de Orçamento e Finanças,
certo.
Permitir a possibilidade de participação nos trabalhos. Pronto. Sr. Deputado Duarte Alves,
senhor. Ficou apontada esta audição ao Ministro das Finanças para a semana. Já há uma perspectiva dia, quarta, quinta...
Não, é o que eu estou a dizer. Terei que... Não sei da disponibilidade da agenda do Sr. Ministro. O que eu antecipo, assim, é que na quarta-feira temos a nossa reunião ordinária e que não temos nenhuma audição, portanto, ela pode ser feita. Ou na quinta, da parte da tarde, portanto, se houver essa possibilidade da agenda, quarta de manhã ou quinta à tarde. Porque quarta à tarde é o debate com o Sr. Primeiro-Ministro. Bem, isso também está fora de causa, mas também podia ser depois do plenário também. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado. Está encerrada esta reunião. A todos, continuação de um bom dia e, no caso, de um bom ano.